Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. A partir de hoje, a Air Canada volta a ligar Toronto e Ponta Delgada. Esta manhã, a transportadora inaugurou a nova ligação aérea direta, reforçando a conectividade dos Açores com o mercado canadiano. A cerimónia de inauguração, realizada no aeroporto João Paulo II, contou com a presença da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, do CEO da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonier, do Presidente da Visita Açores, Nuno Leandro, e do Managing Director International Sales da Air Canada, Rocky Lowe. A companhia aérea, que volta a voar para o arquipélago, vai realizar até setembro deste ano 3 ligações semanais, sendo que os voos Toronto-Ponta Delgada vão acontecer às terças, quintas e sábados, e os de Ponta Delgada-Toronto às quartas, sextas e domingos. Berta Cabral destacou na altura que esta é a primeira operação direta da Air Canada para os Açores, com 38 rotações e mais de 6 mil lugares disponíveis. O governante sublinhou ainda a importância do mercado canadiano, que em 2025 foi o quinto maior emissor de turistas para o arquipélago. A nova ligação junta-se às operações da Azores Airlines e, em breve, da WestJet, contribuindo para o reforço das ligações transatlânticas, a diversificação dos mercados turísticos e a redução da sazonalidade do destino Açores. A operação termina a 6 de setembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defende o reforço da fiscalização da utilização da marca Açores para garantir o cumprimento das regras e proteger as empresas certificadas. A associação considera essencial aumentar os mecanismos de controlo e auditoria, tanto ao nível dos critérios de certificação como das quantidades de produtos comercializados com o selo marca Açores, assegurando a rastreabilidade entre a produção certificada e os volumes colocados no mercado. Segundo a Câmara de Comércio, esta medida permitirá preservar o prestígio e a credibilidade da marca Açores, considerada um ativo estratégico para a economia regional. Atualmente, esta marca integra 304 empresas, com destaque para o setor agroalimentar, que representa mais de 67% dos produtos certificados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Vereadores do Movimento Cívico Independente de Ponta Delgada para Todos, PDL, PT e Chega, chumbaram uma proposta do Executivo que permitiu o acesso a mais 2 milhões de euros para a capital portuguesa da cultura, divulgou a autarquia. Em comunicado, a Câmara de Ponta Delgada informou que, com esta decisão, o projeto PDL 26, Capital Portuguesa da Cultura, deixa de ter acesso ao financiamento inicialmente previsto de 5,3 milhões de euros, uma vez que perde o investimento proveniente do Turismo de Portugal, de fundos comunitários e diversos patrocínios de empresas privadas. Em justificação, o PDLPT refere que os vereadores do município açoriano votaram contra a proposta de aditamento ao financiamento do projeto por dúvidas relevantes, sublinhando que há dinheiros públicos na capital portuguesa da cultura que têm que ser escrutinados e as opções devem ser explicadas. Também, em reação a esta situação, a comissária do projeto Ponta Delgada Capital Portuguesa da Cultura, Cátia Guerreiro, prometeu uma reflexão profunda sobre as implicações que podem resultar da não concretização do orçamento previsto de 5,3 milhões.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo aprovou a criação de um grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Regionais, liderado por José Tavares, antigo presidente do Tribunal de Contas, com representantes dos governos regionais.
O Governo aprovou hoje uma resolução que desencadeia o processo de revisão da Lei das Finanças Regionais, criando um grupo de trabalho liderado pelo Dr. José Tavares. Dr. José Tavares foi presidente do Tribunal de Contas e antes seu secretário-geral, portanto tem uma vida ligada às finanças públicas, ao estudo e à implementação das finanças públicas, incluindo as regionais, um conhecimento ímpar no país. Naturalmente este grupo terá participantes, representantes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, dos ministérios com maior ligação à relação com as regiões autónomas, naturalmente o Ministério das Finanças e a Presidência do Conselho de Ministros, e dois peritos a indicar, independentes, a indicar por despacho que segue à formalização deste grupo de trabalho.
António Leitão Amaro, ministro da Presidência, que falava no final do Conselho de Ministros. O deputado do PSD Açores, Paulo Chaves, destacou a redução de consumos aditivos na região, citando o último estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, que mostra um decréscimo de 1,2% no consumo de drogas leves nos últimos dois anos. O social-democrata falava após uma reunião com os responsáveis da Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências da Ilha Terceira, avançando que os números relativos aos consumos da ilha são estáveis, havendo de facto algum decréscimo numa situação que é sempre delicada e que lhes cabe acompanhar.
E nada melhor do que vir aqui, em loco, à unidade de saúde que faz esse tipo de trabalho, e muito bem, desde já também deixar aqui uma palavra de alento e de ressalva ao trabalho que eles fazem, e que o que realmente há é uma percepção generalizada que há este aumento. Contudo, temos que analisar de forma séria o último estudo do ICAD, o quinto estudo do ICAD em nível nacional, em que há um decréscimo das drogas leves nos Açores de 1,2% nos últimos dois anos, e há um decréscimo efetivo também do álcool e do tabaco em relação à média nacional. São números positivos, que aliás diria até que estáveis, em relação ao aumento das dependências na Ilha Terceira em particular. Contudo, sabemos que é uma área complexa e não nos devemos deixar adormecer em relação a estes números do ICAD.
Questionado sobre o consumo de drogas sintéticas na Terceira, Paulo Chaves disse que esta unidade de tratamento não tem registado qualquer aumento dos números locais de consumo de drogas sintéticas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No âmbito do Dia Mundial do Doador de Sangue, que se assinala no próximo domingo, a história do nosso entrevistado serve de exemplo da importância da doação de sangue e de como um gesto solidário pode, por vezes, salvar a própria vida. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Chama-se Emanuel Medeiros e foi doador de sangue regular durante 12 anos, até que numa das suas dádivas, em vez de ajudar, acabou por ser ajudado. O doador, que começou a doar sangue por incentivo da família, nunca imaginou que anos mais tarde os papéis se iriam inverter. Emanuel Medeiros conta à Atlântida que após cada dádiva recebia duas mensagens, uma a dar conta que as suas análises estavam normais, outra de que conseguiu salvar vidas. Mas em 2018 tudo mudou. Em vez das habituais SMS, recebeu um telefonema que lhe veio mudar a vida.
Isto tudo comecei em 2018. Eu dava sempre, já, como já tinha, já disse, alguns anos de dar sangue, nunca estava sempre tudo ok. Em 2018, na primeira vez que eu dei, no mês de fevereiro, já não recebi aquela mensagem que as análises estavam em condições. Isso é um bocadinho estranho, mas podia ser normal. Mas depois ligaram-me de hematologia, que eu tinha que ir lá fazer novas análises, que tinha ali qualquer coisa que tinha detectado no meu sangue. Não fiz alarme de nada. Fiz novamente exames mais, ao sangue mais profundados e depois, entretanto, iam para fazer um outro exame, mas nunca desconfiei de nada, também nunca deram a entender que era nada de grave. Passado uns tempos, então, fui chamado e por volta do mês de maio, e depois então aí deram uma notícia que eu tinha leucemia e que tinha que ir para o continente, tudo ali. Foi uma coisa, um choque um bocadinho grande ali a primeira vez, agora falo mais abertamente sobre isso. Já passaram 8 anos, mas um bocadinho, uma bola um bocadinho grande. A minha causa até foi dada a isso. Ou seja, se eu não fosse a dor de sangue, se calhar podia descobrir que tinha isso, mas se calhar muito mais tarde, e se calhar já não era o sucesso que eu tive agora.
O doador de sangue explica que tinha uma mutação no gene FLT3, uma das alterações genéticas mais comuns e agressivas na leucemia mieloide aguda. Graças a essa dádiva, a doença foi diagnosticada a tempo.
Uma leucemia que se reproduzia, mesmo que fosse feito o tratamento, tinha que ser feito um transplante. E o tratamento podia curar a doença, mas mais tarde podia voltar a a se reproduzir. Foi feito o transplante, graças a Deus, dos meus irmãos, tive duas irmãs que eram compatíveis, graças a Deus, uma coisa que não é muito comum, e uma delas foi a família da dura de transplante, e pronto, correu, por incrível que pareça, com fé, correu tudo, graças a Deus, muito bem, e cá estou eu, já tenho dois filhos depois disso, e agora é seguir a vida.
Enquanto esteve em tratamento no IPO do Porto, recebeu centenas de transfusões de sangue. Recorda que pensou inúmeras vezes que estava a receber aquilo que tinha dado ao longo de tantos anos. Emanuel Medeiros aproveita para deixar um apelo à população que se torne dadora de sangue e de medula óssea.
Voltar a fazer o apelo às pessoas que possam dar sangue e também medula. Muitas vezes as pessoas ficam com um bocadinho de receio de dar medula. Dar medula é a coisa mais simples do mundo. E não imagino a quantidade de pessoas e colegas que eu tive lá comigo, infelizmente, não tiveram o mesmo fim do que eu. E precisavam de medula e a medula não chegou a tempo. Faço o apelo para as pessoas. E não imagino que podem salvar alguém a nível de sangue e tudo. Quem pode, quem é saudável, quem gosta, é muito importante. Façam isso, deem sangue, não se vão arrepender. Olhem comigo, porque não me arrependo. Se calhar, se não fosse da dor de sangue na altura, podia ter descoberto aquilo que eu tinha, mas se calhar já não tinha o mesmo fim.
Sensibilizar a população para a necessidade crítica de sangue e componentes sanguíneos seguros, garantindo a sustentabilidade dos sistemas de saúde, é uma das finalidades do Dia Mundial do Dador de Sangue.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As festas de São Pedro em Ponta Delgada prometem animar o concelho entre os dias 25 e 29 de junho. A grande novidade deste ano é a alteração do percurso das tradicionais marchas que abandonam em definitivo a Avenida Dom João III, concentrando todo o evento no Parque Século XXI. A decisão visa evitar a dispersão do público e dinamizar a economia local, concentrando as milhares de pessoas esperadas no único recinto. Na apresentação do certame que decorreu ontem, José Manuel Leal, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, sublinha que o Parque Século XXI oferece melhores condições logísticas de higiene e de estacionamento, pondo fim à divisão da população que se verificava em anos anteriores.
Mas, durante os últimos anos, as marchas de São Pedro têm sido na Avenida do João III, como é do vosso conhecimento. Isso o que é que nos trazia? Fazia com que uma parte da população, no dia das marchas, que neste caso é 27 de junho, varia, não é? Sempre no fim de semana, convém, não é? Porque também não está. As marchas, por exemplo, 4, 5 mil pessoas, uma data de pessoas iam ver as marchas, enquanto uma outra parte dos frequentadores das festas de São Pedro estavam no Parque Século XXI e via uma outra coisa, ou e via de conjunto qualquer, e portanto isso dividia a população.
Com esta mudança, o novo trajeto das marchas arranca na Rua Doutor Eugênio Albergaria, passa pela Rua das Laranjeiras e termina no Parque Século XXI. Para além da vertente cultural e turística, o evento assume este ano um forte cariz social. As habituais barracas de restauração e petiscos foram estrategicamente integradas no recinto para beneficiar as forças vivas da comunidade.
As barracas são dadas pela Junta de Freguesia e pela Comissão, são dadas às instituições solidárias da identidade social da freguesia, que vem assim uma oportunidade de fazer lucro durante as festas de São Pedro para fazer face às suas despesas do dia-a-dia ao longo do ano, e portanto estas pessoas depois que iam para a Avenida Dom João III não sentiam-se motivadas em ir ao Parque Sérgio XXI partilhar a festa.
O programa das festas conta com 12 marchas e uma forte aposta na prata da casa, incluindo a inserção da nona edição do torneio de futebol João Peixinho e a homenagem a 4 cidadãos da freguesia no domingo. Nos dias úteis, o recinto funciona até às 2 da manhã, prolongando-se às 4 horas durante o fim de semana. Presente também na apresentação das festas esteve o vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Furtado, que reiterou o apoio institucional e financeiro da autarquia, aquela que considera ser a única festa verdadeiramente popular da cidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Regional de Canoagem dos Açores apresenta mais uma prova na Ilha Terceira. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Prova de índole nacional de canoagem do mar aqui na Ilha Terceira, nos Açores. Fábio Menezes, da Associação, o presidente da direção, vais falar um pouco sobre o que vai acontecer este fim de semana na Ilha Terceira e do que é que podemos esperar de ver estes caiaques no mar.
É verdade, e nós temos mais um campeonato nacional organizado pela Associação Regional de Canoagem dos Açores. Já há alguns anos, até esta parte, nós temos tentado organizar eventos de qualidade, são eventos de enorme logística, que assim exige eventos deste cariz, e já no passado organizamos o Campeonato Europeu de Canoagem de Mar, um evento bastante exigente, e este ano voltamos uma vez mais a organizar um evento de âmbito nacional, em que este ano é a segunda etapa, foi atribuída à nossa candidatura, ou seja, fizemos uma candidatura, isto foi todas as organizações são sujeitas a uma avaliação, né, para perceber se nós temos a capacidade de logística para pôr a prova em funcionamento, e nós fomos selecionados para organizar a segunda etapa, porque a primeira etapa foi em Vila do Conde no mês de Abril, e nós vamos aqui organizar nos dias 13 e 14 de junho, já no próximo fim de semana, um evento de âmbito nacional com 200 atletas em representação de 25 clubes de norte a sul do país e ilhas.
Fábio Menezes já conversa no Fora de Jogo sobre então a canoagem que vai-se praticando nos Açores. Este fim de semana, o Campeonato Nacional de Esperanças e Canoagem de Mar em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.